Vamos aproveitar, tem essa cultura, sabe? E nisso acho que a gente acaba exagerando, comendo mais além da conta, além do que devia, e acontece bastante. Mas podemos evitar e mesmo assim aproveitar tudo, quem sabe, Josiele? Boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Camila. Boa tarde, ouvintes da Alvorada. Eu costumo dizer que a gente precisa se preocupar com o que acontece entre o Natal e o Ano Novo, né? Aliás, entre o Ano Novo e o Natal, e não entre o Natal e o Ano Novo, né? Porque são só duas noites, né? São só, pensando ali em ceia, né? A gente faz aquele movimento no Natal, faz ali no final de ano, para a virada do ano. Mas eu fico me perguntando quando foi que nós começamos a nos preocupar tanto com o exagero das festas de final de ano, né? Porque, na verdade, se voltarmos um pouquinho lá atrás, o Natal, ele tem muito isso, família, né? Quem tem ali, independente de religião, tem o verdadeiro sentido ali do Natal. E, lógico, a comida que tem traz todo esse conforto, né? Mas eu lembro que quando eu era pequena, claro, né? Até pela fase da vida, a preocupação era quem a gente ia encontrar, os primos que ia ver, a família que a gente não vê ao longo do ano. E a comida, ela não era uma preocupação, né? Ela tá aí, tá ali, ia tá à nossa disposição. Mas de um tempo pra cá, até por conta dessa ideia de padrão mesmo, corporal, a gente se preocupa muito mais com o exagero, né? E eu fico pensando, né, Bruno, Camila, é só uma noite, né? Se a gente tem, que nem eu falei, se a gente tem entre o Ano Novo e o Natal, entre um ano, uma rotina legal, o que que essa uma noite vai mudar, né? Mas lógico, temos como reduzir danos, né? Mas eu me preocupo muito mais com o verdadeiro sentido dessa noite do que propriamente dito com a alimentação em si, né? Legal. Mas hoje nós vamos conversar sobre estratégias também.
E é interessante também mencionar aqui que a gente está falando, só uma noite, tudo bem, de fato, mas não é só os quilinhos a mais, talvez, que venha a ser incorporado em você, mas é a questão, né, do mal-estar. Eu acho que isso é o problema. Aí no momento de festa, de confraternização, união com a família, você, ao invés de estar bem, tá mal, tá sofrendo por conta desse problema.
Eu penso nisso também.
O dia seguinte, né?
Mas não, até na hora, sabe? Porque tu se enche de comida. E o pior é que... Tudo pior. Enfim, não vamos julgar. Vamos observar de uma forma mais clara. Mas quando a gente fala de cultural, porque realmente parece que você se autoriza. Ah, eu tô autorizado. É como se... vale. Tá valendo, é como se não tem amanhã. Não vai ter amanhã nesse período, né? Mas também tem essa questão de você se encher aí, e aí fica mais complicadinho, né, para aproveitar.
É uma estratégia legal, como eu falei, da rotina, né? Começar o dia de Natal, 24 ali que antecede, numa rotina normal, né? Tomar um café da manhã equilibrado, começar a sua rotina equilibrada. Porque eu vejo, assim, que o grande erro nosso como ser humano é pensar, já que é Natal, que é Ano Novo, chutar o balde, né? E depois a gente corre atrás. Mas a gente pode levar um dia normal, né? Tomar um cafezinho reforçado, com uma fonte de proteína, um carboidrato de boa qualidade, fruta, ter um almoço legal, né? Ao longo da tarde, fazer o seu lanche equilibrado, se for essa vontade, porque hoje nós já sabemos, né, já tem estudos que provam, né, que o comer de 3 em 3 horas também é um grande mito. Pra que
eu
à noite,
concordo totalmente.
É um grande mito, né? No nossos antepassados nós não tínhamos essa quantidade de comida que a gente tem hoje, né? E para que chegue ali a hora da ceia e nós estejamos saciados, porque também tem aquelas pessoas que dizem, não vou comer nada durante o dia porque de noite eu vou exagerar. Isso é um grande erro, porque pensa, é que nem quando nós vamos no mercado com fome, né? Parece que tu quer tudo que tem no mercado, compra até o que não iria comprar. É a mesma coisa, a gente acaba entrando numa enganação do nosso cérebro, né?
Digamos, perde o controle.
Perde o controle, porque tu não tem a saciedade, tu não tem o básico, né? A saciedade pra conseguir manter esse controle ali na ceia. E claro, a ceia vai ter uma infinidade de... Se a família é grande, então cada tia, cada primo, cada familiar vai trazer o seu prato, né?
Sempre vai achar que vai faltar.
Sempre vai achar que vai faltar e depois sobra um monte de comida. Mas eu acho que a gente pode, sim, provar de tudo um pouco. Mas a gente pode também ter estratégia ali na ceia para que esse provar de tudo um pouco não seja um exagero. A dica para não exagerar, que eu considero, assim, não só para ceia, mas para o ano inteiro, né? É estar ali presente. comer devagar, degustar, saborear. Porque às vezes o comer rápido, às vezes o alimento é muito saboroso, é uma preparação saborosa,
tudo,
o Chester
tudo contribui.
Que tu não come ao longo do ano, e aí tu vai naquela vontade, né, de comer. Então, se concentrar mais, mastigar lentamente, isso vai ajudar o corpo a receber o mecanismo de saciedade. E provar de tudo um pouco, ou às vezes a gente tem assim mais de uma opção de carboidrato. Qual que tu mais gosta? Às vezes a gente come sem nem gostar tanto, né? Às vezes tem ali
pra
um aperitivo.
Pra manter a tradição,
manter,
né, no caso.
Tradição, ou pra não desagradar o tio, a tia, a avó, enfim, que fez, né? Então, tem ali o aperitivo de queijo, de castanhas. Claro que são alimentos saudáveis. Mas se tu não é tão fã desses alimentos, por que não te reserva, talvez, pra algo que tu é fã naquele momento? A torta preferida da avó, né?
Legal.
O doce preferido. Então, não pra compensar, né? Não pra, não vou comer pra exagerar ali no doce, mas pra ter um equilíbrio, né?
Uhum.
E a saladinha, que geralmente as ceias trazem, né? Sempre uma composição ali com saladas. Eu acho que sempre priorizar também ter nesse pratinho de ceia uma salada é muito importante, porque a fibra da salada, ela vai ajudar nessa saciedade também, né? Junto com a outra composição.
Mas quando a gente fala em cultural também, né? Em hábitos culturais, eu, pelo menos, já sei que não só na minha família, mas em outras famílias, tinha que comer não sei quantas frutas, tinha que comer porco, não me lembro se era Natal ou final de ano, e frango, porque aí um cisca pra frente, outro cisca pra trás,
tem
e aí a gente
também.
Vai nessa, né? Não, 12 frutas, minha nossa senhora, daí sorte que era só um pedacinho de cada um. Mas isso também, né? Acaba nos minando, vamos dizer assim.
A cultura é muito importante, né? Tem muita relevância nas nossas escolhas, né? E como eu falei, essa questão do agradar, eu acho que tá muito presente na noite de Natal, né?
Isso.
Vou comer pra agradar, vou comer porque tá ali,
né?
Mas eu acho que se escutar, fazer o que a gente deveria fazer ao longo de todo o ano, né?
Uhum.
E uma dica é a hidratação, né? Tanto no pós, quanto no antes, quanto nessa semana que une Natal e Ano Novo. Se hidratar muito, né? Porque, com certeza, um excesso de açúcar nessa época vai ter uma sobremesa que não tá acostumado a comer. Às vezes, quem gosta de bebida alcoólica vai ter ali um brinde, vai ter bebida alcoólica presente.
E associar, né?
Associar. Então, às vezes, nesse período curto, nosso corpo, ele não ganha peso em um dia, né? A gente retém muito líquido, a gente inflama, né? A verdade é essa, nós inflamamos.
Inflama.
E às vezes tu vai, sai da ceia, no outro dia vai se pesar, tá ali um quilo a mais. Na verdade não é de gordura, né? É da própria inflamação. Então quem sabe usar da hidratação, com certeza, pelo menos ali 2 litros de água. A gente sempre fala em 35 ml de água por quilo de peso da pessoa. Um chazinho também, né, digestivo, hortelã, alecrim, é muito bom também o uso de chás nesse momento.
Ah, legal.
Enfim, ter estratégias para reduzir danos, né, e eu acho que não ter culpa nesse dia. Eu acho que, como eu falei no começo, o Natal é muito mais que só alimentação, não significa que a gente vai chutar o balde por isso, mas o Natal é comunhão, é estar com família, familiar que às vezes tu não consegue conviver ao longo do ano. Então, não comer com culpa. Eu acho que esse é, pelo menos essa é a minha visão da nutrição, né? A comida, ela é sim o que nos nutre, em termos de nutriente, mas ela também nutre a alma, ela, né, a comida é com quem a gente come, é onde a gente come, então isso também é muito importante, né?
Não, com certeza.
Sobre isso que você falava, da questão da inflamação, que é o que eu queria explorar, porque a Camila mencionou antes no começo, você tem essa sensação de estufamento e tudo mais também? É exatamente isso, né? Tem alguns alimentos da ceia que eles são um pouco mais inflamatórios na questão do estômago, do trato digestivo também ali, que causam essa sensação ruim de estufamento?
Sim. Além do espumante.
Além do espumante.
Pra mim, no caso, o panetone, sabia? O panetone realmente
ele
faz mal.
As sobremesas são as... Acho que da ceia toda eu considero mais inflamatório, porque tem muito açúcar, né? O que tem na sobremesa? Tem leite condensado,
isso.
Tem creme de leite, tem nata, tem chocolate. Aí vem os panetones, que é o clássico do Natal, né? O panetone é o quê, né? Dificilmente a gente compra panetone sem glúten, por exemplo. E o glúten, hoje nós já sabemos que ele é uma proteína, por conta de toda a modificação genética que ele teve, que é muito inflamatório, né? Essa história de, ah, com o glúten eu fico bem. Pode ser que fique bem, mas se a gente tem um excesso, essa proteína ela é tão grande que a nível intestinal é difícil para o nosso corpo dar conta de digerir ele. Então, essa sensação de estufamento pode vir muito do glúten, né? Do excesso de leite e derivados, então as preparações, né, com queijos, os próprios queijos do aperitivo. Então, a caseína do leite, a proteína do leite chamada caseína, ela é também muito inflamatória em excesso. Uhum. E aí soma com o açúcar da sobremesa, aí, né, soma com a bebida alcoólica. Então, é um ambiente perfeito. Então, hoje a gente estuda muito o intestino, né? A microbiota intestinal. Então, a microbiota intestinal, ela fica toda alterada. A verdade é essa. E pra... É que nem, sabe aquela história, a Camila que é mulher vai se identificar mais. Sabe aquela história de que pra perder peso demora, mas pra ganhar é rapidinho? A microbiota é assim. A microbiota, pra arrumar a microbiota intestinal, vai tempo. Mas pra bagunçar, bagunça muito rápido. Então, a dica da hidratação fundamental, já iniciar o dia com uma água em jejum, a dia da, que antecede ali no momento da ceia, vai ajudar a prevenir esses danos maiores da inflamação, né, de estufamento. Se a pessoa já sabe que tem um problema, né, com lactose, com açúcar do leite, ou até mesmo com outras proteínas, né, com proteínas, né, por exemplo, glúten, a caseína, existem hoje as enzimas digestivas também, né, que, claro que aí já entra no mais individual, cada um vai saber a sua necessidade, de acordo com o nutricionista que a pessoa tenha ou não, ou o médico, enfim, mas as enzimas digestivas são muito interessantes também para diminuir essa sensação de estufamento, porque ajuda o corpo a digerir
e
mais.
E como é que a gente... Como...
Enzima digestiva, a gente encontra em farmácia.
Ah, mas é algo para ser ingerido.
Se ingerir. Ah, tá. Se ingerir. Uhum. Por exemplo, quem tem intolerância à lactose consegue facilmente em farmácia, né? Em forma de pastilhas, comprimidos, aí depende. Tem várias no mercado hoje. É, quem já sabe que tem essa intolerância já pode se prevenir antes, né? Uhum. Claro que sempre com uma orientação de nutricionista ou de médico. É, o chás, como eu já falei, bem fácil, né? Eu digo que as avós, elas estavam certas, né? O chá de boldo, famoso, o chazinho de boldo é maravilhoso. Uhum. O de hortelã é muito
maravilhoso
bom.
O efeito, o gosto dele
não.
Eu gosto, é amargo.
Sério?
Eu gosto, amargo. O chá de boldo eu também não gosto.
E outra coisa, eu tenho dois pezão em casa de boldo.
De boldo? E outra coisa que eu gosto bastante são os shots. Shots antioxidantes. Então, no dia posterior, né, a ceia, em jejum eu gosto bastante da água, água mais morninha para facilitar o processo digestivo, e um shotzinho antioxidante. Nada mais é do que espremer um limãozinho, né, uma receita rápida aqui, espremer um limão, colocar uma colherzinha de café de cúrcuma, uma colherzinha de café de gengibre em pó, se tiver em casa, ou ralar um gengibrinho, e dá pra colocar própolis também, mas daí já é mais voltado pensando em imunidade. É, o shot é algo bem interessante também pra digestão e pra ajudar, né? Pra auxiliar, não que ele faça um milagre, é o contexto todo que faz, mas ele ajuda nesse processo anti-inflamatório também.
Tá, vamos lá de novo, então. Água,
um pouquinho de água, pouquinho se quiser colocar água. Pra não ficar muito forte, espremer um limãozinho inteiro, e colocar uma colherinha de café de cúrcuma em pó, cúrcuma
cheia?
De café pode ser cheinha. Se tiver em casa gengibre ou raladinho ou em gengibre pó também, né? Que encontra em casa de produtos naturais também é interessante. E se tiver em casa e quiser usar própolis, umas 10 gotinhas também é interessante.
Mistura tudo
e coloca.
Toma que nem cachaça.
Vira.
Se tu não gosta do boldo, eu acho que tu não vai gostar muito do shot. Mas eu já tô numa fase que já curto o gosto dele.
É, mas não é aquele tipo que... Ah, é tipo um remédio. Tem que tomar e pronto.
Isso aí. Toma como remédio. Toma como
isso.
Um digestivo.
Vira e
como
pronto.
Um anti-inflamatório mesmo.
Depois coloca uma balinha.
E volta. E muito importante, né? Pra diminuir essa sensação do estufamento, né? Às vezes vai ser inevitável sentir, mas no dia seguinte, voltar à rotina normal, né? Uma coisa que eu gosto, né? Hoje em dia o meu público não é adulto, mas quando eu atendi adultos eu dava muito essa dica. Acordou no dia seguinte, não tá com fome, não tome o café da manhã só porque tem que tomar. Às vezes, como tu exagerou, às vezes exagera, às vezes não, mas se comeu algo que não tá acostumado, essa própria sensação do estufamento não vai gerar fome, né, no dia seguinte. Então, respeita os sinais de fome e saciedade do teu corpo. Então, vai na hidratação. Quando sentir fome, come, né, a próxima refeição. Acho que isso é interessante e voltar à rotina normal. Algo que as pessoas esquecem muito, né? Ou pensam, é Natal, Ano Novo, não vou fazer. É o exercício físico também, né? O exercício físico, se puder manter, muito importante, né? Tanto a academia, claro que nesses dias geralmente elas fecham, mas as que ficam abertas, ou se tem o acesso ao outro academia, ou uma caminhada que seja, mas fazer um exercício físico, também manter o exercício vai ser muito importante. Voltar à rotina normal. Né? Não achar que tá tudo perdido.
Ah, sim, com certeza. Imagina, né? Por
é
um
só,
dia.
São só dois dias, né? Uh-huh. A gente tem. Nesse ano tivemos 365 dias para fazer dar certo. Não vai ser um dia de Natal ou um dia de ceia de Ano Novo que vai.
Ou os próprios últimos mudar, dias, né? Aí, curte, aproveita. Mas,
com certeza.
Mas desde que a gente não tenha essa debilidade no corpo, né? Eu penso que a gente tem que ser, nós teríamos que ser responsáveis de não nos maltratar, de comer e talvez um pouco mais, né? Por que não? Mas sem passar mal, né? Entender ali, você me falava antes, entender os limites do próprio corpo, né? Pra ficar legal, pra... Ah, me passei, mas tô bem, tá? De boas. Queria mesmo tomar alguma coisinha, comer alguma coisa diferente, legal. Mas exageros são inevitáveis às vezes, né?
Exatamente.
E daí se perdoe.
Exatamente.
É por aí, né?
E se sobrar muita comida, uma dica que eu gosto de dar é congelar.
Congelar.
Né? Congelar, fazer porções pequenas, é que nem o Chester, né? Corta ele, faz com... Imagina, tem refeição aí para uns quantos dias, não precisa... Porque senão a gente fica naquela agonia também, pensando em cultura, né? Uhum. Nós viemos de uma era de escassez, então a gente fica naquela ideia, né? Não pode sobrar comida, não pode ir fora.
Exatamente.
Então congela que tu vai conseguir comer com mais controle também.
A lentilha também sempre sobra, né? Lentilha
Sim.
também lentilha dá pra congelar,
também
né?
dá pra congelar, é verdade.
Bem, Josiele, brigadão. Boa ceia de Natal, de fim de ano, que você tenha aí um restinho de 2024 bem nutrido e que 2025 venha para você e para toda a clínica, você faz parte da equipe da Comunica,
Exato.
Né?
Uhum.
Nossos parceiros também, que tenhamos aí muitos pacientes, muitos clientes, mas pessoas que estão indo mais para prevenir, né, do que para remediar, como se diz, que as pessoas continuem buscando aí o trabalho de vocês justamente para ter uma vida saudável, para evitar, né, ter aí consequências mais graves da nossa rotina, que por vezes é isso que acontece. Então, que o trabalho de vocês seja aí para prevenir muitos dos problemas que a gente acaba tendo que enfrentar às vezes.
Muito obrigada, Camila, pelo carinho. Eu acho que antes de encerrar, eu queria, como eu trabalho com as crianças, defender elas um pouquinho, um breve espaço aqui para dizer, né, que se você que está nos ouvindo tem uma criança seletiva em casa, me falo especialmente para seletivas, porque as que comem de tudo é mais fácil.
Uhum.
Não vai ser no dia de Natal que a gente vai conseguir resolver a seletividade, né? É uma queixa muito grande das mães. O que que vai comer no Natal? Não come nada. Então, traga um alimento que é de conforto para essa criança. Claro que resolver a seletividade vai ser, né? É importante. Mas não é comparando com o priminho que tá ali jantando junto. Ah, ele come, tu não come, né?
Uhum.
Ah, mas tá tão bom. Fazer aquela pressão para comer.
Criando traumas.
Criando traumas. Não vai ser no Natal que a gente vai resolver a seletividade. Uhum. Então, fica a dica, né? Trazer ludicidade, fazer uma salada mais colorida, que chame mais atenção, mas deixar para resolver a seletividade depois, né? E terei o prazer de estar aqui para ajudá-los. Mas no Natal, fica a dica. Não tentem resolver a seletividade. Uhum. Sejam felizes. Criem memórias positivas nas crianças.
Olha que legal.
E eu desejo um feliz Natal, um feliz Ano Novo para vocês. Obrigada pela parceria conosco, com a clínica.
Uhum.
Nós amamos a Rádio Alvorada.
Que legal. Sabe que pode ser daqui uns dias, talvez o ano que vem, parece, né? Mas é aqui uns dias mesmo.
Uhum.
Nós falarmos sobre isso, sobre a importância também de não criar esses traumas, né? De não tornar a comida um vilão, por vezes, né? Porque esse tipo de comparação, como você falava, esse tipo de tratamento perante as crianças pode ser bem prejudicial, né? A gente pensa que é uma grande estratégia, né, para fazer a criançada comer, e o resultado é bem ao contrário, né?
Bem.
Pode ser uma pautinha daqui uns dias. Fechou?
Joia, fechou. Tô
Obrigada.
À disposição.